de quinta-feira, está tudo explicado lá, né? Tudo direitinho para você não ter problema, hein? E o INEMA publicou uma portaria no Diário Oficial do Estado que concede licença, que autoriza o início da operação da próxima refinaria de petróleo e gás no estado. Olha que beleza! A empresa Brasil Refinos recebeu o aval do órgão ambiental para a inauguração da unidade de refino, que terá capacidade de produção de 95.500 barris ano de petróleo. A indústria está localizada no Centro Industrial de Aratu, em Simões Filho, né? Município da região metropolitana. E tem previsão de início das atividades ainda no primeiro semestre desse ano, hein? A unidade vai se dedicar à produção de diversos derivados. Entre o portfólio de produtos, inclui itens como diesel S10, diesel 500, gasolina, solventes, parafina, nafta e óleos pesados. A fábrica ainda deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos na região. Além dela, outras duas empresas estão em processo de instalação em terras baianas. A Stanley Oil está construindo uma fábrica no município de Alagoinhas. A previsão é de que sejam gerados 400 empregos diretos e indiretos na primeira fase do projeto. A unidade deve ocupar uma área de 50 mil metros quadrados na entrada do distrito de Buracica. Já a Dax Oil deve inaugurar uma nova unidade em Camaçari este ano. A tendência é de que a refinaria produza 15.695 barris por dia. A Dax Oil ostenta o título de primeira refinaria privada da Bahia e já opera lá em Camaçari. Tá vendo aí, ó? Quantos empregos estão pintando aí para você correr atrás, atualizar o seu currículo e voltar ao mercado de trabalho nessas refinarias, não é, seu amigo?
Ok, seu Armando. São 7 horas e 14. Você falou emprego aí, seu Armando, hoje. Eu vou dizer, o pessoal só precisa se qualificar, porque tem muitas vagas de emprego, seu Armando, muitas. Não são poucas não, viu? Não são poucas não. Eu comentava aqui com o Marquinhos Santiago que tem muita oportunidade e as pessoas precisam aproveitar o momento para se colocar no mercado de trabalho. Porque, inclusive, tem áreas que existe aí a dificuldade, viu, de encontrar pessoas para trabalhar. Essa semana, tem uns dias atrás aí que eu me surpreendi com algumas lojas colocando lá, precisa de balconista, e o balconista não aparecia. Não é? Imagine, a gente nunca, é difícil ver isso, né? Difícil ver, geralmente existe a procura pelo emprego, né? Mas o pessoal precisa aproveitar e ocupar as vagas aí de emprego. Tem muitas indústrias vindo para a Bahia, né? Tem muitas oportunidades aí que vão surgir. A obra da ponte agora começou realmente. Vai empregar muita gente. A BID é uma realidade, né? Anunciou semana passada, na sexta-feira, a contratação de mais de 400 funcionários. Então, tem muitas outras empresas, Taleiro do Paraguaçu, tem muita obra aí, hein? Que tem o próprio VLT que emprega muita gente hoje na região do subúrbio, né? E tem os outros trechos também de ampliação, essa é a obra do Derba lá da estrada do Derba. Então, tem muita, né? Muita coisa acontecendo, boa também, porque a gente às vezes só fala. Repercute o que é ruim, né? Muita gente só quer repercutir o que é ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo também na Bahia, em Salvador, né? Aqui a gente tem um turismo forte, então temos muita coisa boa também. A gente precisa observar mais também as coisas. Tem problemas? Tem, sim. Isso é uma realidade, que precisa ser corrigido também, né? Que precisa ser corrigido, tratados aí com muita seriedade. Falei aqui do incêndio, né? O incêndio atinge aí casarão no bairro dos Barris. Bombeiros foram acionados para combater o fogo na rua General Labatus. Ali perto da rua do Salete, né? Essa aqui é a rua do Salete. A rua do Salete ali, né? Entre a rua do Salete ali e a rua General Labatus. Então, incêndio agora na rua General Labatus. Um casarão aí atingido, um corpo de bombeiros está por lá, mas já conteve aqui as chamas, né? Ainda tem fumaça, mas está contido o incêndio aqui. Realmente um susto muito grande, né? Ainda bem que esse casarão não tinha tantos imóveis perto, né? Porque senão podia passar de um para o outro aí e terminar em tragédia. Então, está feito aí. Exatamente. Próximo aí é um mercado grande aí que tem, né? Na região. Essa rua é aquela que sobe e já sai quase em frente ali a Biblioteca Central dos Barris, não é isso? É, é ela mesmo. Ok. Então tá feito aí o registro dessa informação, né? Incêndio atinge casarão no bairro dos Barris e o Corpo de Bombeiros foram acionados aí para combater o fogo na rua General Labatu e já praticamente contido o fogo, né? Só um pouquinho de fumaça, mas aí é questão aí de mais resfriamento para conter o incêndio. Agora é apurar, né? O que é que aconteceu? Por que esse incêndio, né? Por que esse incêndio? E ontem no Pelourinho teve o show de Geraldo Azevedo, né? Eu estava ouvindo em casa, realmente um grande show aí do Geraldo Azevedo, que foi o Pelourinho ontem, curtiu aí esse grande show. Viu? Aliás, quando você tem uma boa música, rapaz, e aí eu acho que esse ano houve um acerto muito grande em travar essas bandas grandes que não são de forró, não é? Que não são de forró. E aí você melhora a qualidade da música, você evita a violência, porque são músicas que remetem, né, ao próprio clima do São João, à família. É muito diferente, né? É muito diferente. E tá pagando aí milhões a esses caras que vão levar o dinheiro. Né? O dinheiro não vai ficar na sua cidade, meu amigo. É difícil, né? É difícil a gente aceitar isso. O dinheiro tem que ficar, né, na cidade, no estado, para que seja empregado aí, para que aqueça a economia. Você pagar 1,5 milhão um artista e não vai ficar 1 real aqui, imagine. Não fica 1 real, vai todo embora, rapaz. Vai todo embora o dinheiro. Quando você paga aqui 20 mil, 30 mil, uma bandinha pequena, o cara gasta dinheiro todo na cidade que ele mora. Não é muito melhor? Não é muito melhor isso? Poxa. Bom, são 7 horas e 18 minutos, né? 7:18. Deixa eu ver as mensagens que chegam aqui do nosso povo pelo 981-81-4037. 981-81-4037. Mandar um abraço para o amigo Del Machado, né? O Del Machado que... Ah, Dina Nery vai estar assado pelo Ourinho, né? Ó, que legal, Maurício. Vamos estar lá prestigiando aí. É, hoje eu devo estar no Pelourinho, amanhã, quarta-feira também na cobertura, trabalhando, né? E no sábado a gente vai estar lá prestigiando a Dina Nery, lá no Pelourinho, lá no Largo de São Francisco, né, meu irmão? Deixa eu trazer aqui o áudio do Maurício aqui. Vamos ouvir aqui o Maurício. Liga aí, Maurição. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. Que programa é esse, Almir? Acorda pra vida. É, rapaz, a semana começando aqui. São João na boca aí. É, rapaz. Época junina, época boa, né, Almir? Época que o povo se confraterniza aí. É, o São João é uma festa mais importante aí para o Nordeste, né? Talvez seja a festa mais animada que a gente tenha durante o ano. Almir, rapaz, as seleções cada vez mais vai mostrando aí. Já viu lá a seleção do Vozinha ontem?
Mostrando
mais
as garras, empatou, tá todo mundo aí
com
mordendo,
a gigante, mano. Uruguaia. É, rapaz, os caras estão dizendo pra que veio, né? O sistema é bruto, viu? É, Almir. O feijão do da roça ontem, Almir. É demais, você foi cedo só para não pagar o meu, né, rapaz? É, rapaz, do feijão até agora eu tô sem fome, viu, Mi? Até agora. É, aquele da roça não é brinquedo, não. E vamos pro jogo de quarta-feira, viu? É, vamos lá.
Acorda pra vida. Valeu, Maurição, um abraço aí pro nosso Antônio Lemos também, né? A Dina Nery que se apresenta aí no Largo de São Francisco, né? Um evento gratuito aí pro povo ir lá curtir. É, mais forró, viu? Mais forró, é, mais forró aí no São João. 7 horas e 20 minutos, 7:20. Deixa eu ver aqui as mensagens que chegam aqui pelo 981-81-4037. Deixa eu registrar aqui. A Roberta Carla, Xará do Rei. Bom dia, amigo Almir Santana. Estou aqui, viu, te ouvindo. Que bom que agora vai ter bastante emprego, né? Para pessoas que estão desempregadas. Um abraço para você. E Neilon Barbosa, né? Paula Scher, René Vilela, Armando Mariani e o embaixador da cultura Del Feliz, viu? Roberta Carla, Xará do Rei, grande amiga. Na oportunidade tem. O pessoal precisa também se movimentar, correr atrás, né? Outro dia eu vi um repórter, no YouTube, o pessoal fazendo no Instagram, de uma mulher que estava querendo trabalhar, e falou assim, ah, vem cá, não dá para vir aqui em casa buscar o currículo, não? Você viu isso aí, Marco? Pelo amor de Deus, é mesmo, você quer trabalhar ou não, né? É difícil, né, seu Marquês? É difícil. Venha, seu Armando Mariano, 7:22.
Ok, Almir Santana. Deixa eu atender o nosso ouvinte, Adalberto Cruz, lá do Monte Serrá, e também o Aloysio Santarém, que mora aí na Baixa de Quintas. Mariano, dê os jogos de hoje da Copa do Mundo. Tá aqui, ó. Os jogos de hoje da Copa do Mundo, hein? 4 partidas movimentam a nossa Copa do Mundo hoje. A programação conta com Argentina, Áustria, França, Iraque, Noruega, Senegal, Islândia e Argélia. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Argentina e Áustria, às 14h. França e Iraque, às 18h. Noruega e Senegal, 22h. E fechando, Jordânia e Argélia, 00h. Então tá aí, hein? Deixa eu repetir os 4 jogos de hoje, hein? Argentina e Áustria, 14h. França e Iraque, 18h. Noruega e Senegal, 22h. E Jordânia e Argélia, à 00h. Todas pelo horário de Brasília. Todos pelos horários de Brasília, hein? Esse jogo da Argentina aqui, né? Só para ver o Messi da gosto, né? E já não vi o Cristiano Ronaldo nessa última participação. Vamos ver se o Messi, né? O Messi tá bem. Né? Olha, a prefeitura de Salvador
Armando, você falando aí do Messi, Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi um dos craques, né, que não marcaram gol ainda, né? Não marcou gol ainda, né, nessa Copa. Então, tá na hora dele também acordar para a vida aí da Copa, porque o Messi marcou 3, né? O Haaland marcou 2, né? Teve outro aí também que marcou 2, né? Salah marcou 1 ontem, né? Né? Salah, os caras estão tudo marcando aí. Tá faltando aí o Cristiano Ronaldo dizer para que veio. O Mbappé marcou 2, não é? O Mbappé marcou 2 pela França. Então, tá precisando ele acordar para a vida, né? E ontem também o jogador da Espanha marcou 2, né?
É verdade. É. Agora, até o que me chamou a atenção... Me chamou a atenção, foi esse garoto da Espanha, ele tem 18 anos.
Fez um gol também, o Emal.
Depois do Pelé, ele é o segundo mais novo até agora, né? Outro detalhe que me chamou a atenção foi Cabo Verde, que empatou com a Espanha e agora empatou com o Uruguai, né?
2x2, empatou 0x0 com a Espanha e 2x2 com o Uruguai. E poderia ter vencido o jogo, viu?
Eu vi esse jogo, né? Acho que eu falei, poxa, né? Cabo Verde, né? Cabo Verde, não tem tradição nenhuma. E de repente pega um Uruguai pela frente, sabe a força da
equipe. Que é um time fortíssimo, né?
Time forte. Mas então, amigo, deixa eu dar essa informação aqui, porque é sobre esporte também. É que a prefeitura alcançou na sexta-feira a marca de 101 campos de grama sintética inaugurados com a entrega de uma nova arena esportiva lá em Cajazeiras 11, hein? O equipamento que fica na rua Idelgard Liana recebeu investimento aí de aproximadamente 680 mil. E segundo o prefeito, a quantidade de campos disponíveis para a população é ainda maior do que a de determinados equipamentos oficialmente entregues. Disse o prefeito, temos hoje um total de 120 arenas de grama sintética na cidade. A nova arena recebeu o nome do advogado Edmundo Ferreira, apontado pelo prefeito como a liderança comunitária de Cajazeiras 11. Então está aí, né, uma arena sintética para os moradores de Cajazeiras. Olha, em razão das comemorações de São João, o expediente presencial do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estará suspenso entre os dias 22, 23 e 24 agora. A medida abrange as secretarias, os cartórios eleitorais e as demais unidades de atendimento ao público. As atividades serão retomadas na quinta-feira, dia 25. Durante esse período, eleitoras e eleitores poderão acessar diversos serviços por meio do autoatendimento eleitoral. A plataforma permite, entre outras funcionalidades, emitir certidões e quitar débitos eleitorais. Os postos da Justiça Eleitoral localizados nas unidades do SAC seguem cronograma próprio de funcionamento, estabelecido aí pela Secretaria de Administração do Estado. As informações sobre os locais e horários de atendimento podem ser consultadas no portal do TRE Bahia, na seção Serviços, Horários e Locais. Olha, mais de 15 dias de ações realizadas por unidades de diversos departamentos e coordenações da Polícia Civil da Bahia, deu início, né, nesse início do mês até sexta-feira, resultando em 616 prisões de foragidos da justiça envolvidos em diversos crimes em Salvador e diversas regiões do estado, no âmbito da Operação Maria da Lei. No mesmo período, a Operação em Chamas apreendeu uma tonelada de fogos de artifício irregulares. Durante as ações, foram cumpridos mandados de prisão de foragidos da justiça, envolvidos com homicídios, feminicídios, latrocínio, tráfico de drogas, organização criminosa, violência doméstica familiar, além de furtos e roubos e demais crimes contra o patrimônio. Desde o início de junho, hein? Para você ter uma ideia, só no interior do estado foram realizadas 394 prisões, com previsão de um pacto de direito de segurança de moradores e turistas que vão aos principais círculos das festas juninas nos municípios baianos, hein? Parabéns à Polícia Civil aí pelas operações, né? É muita gente, né, que, graças a Deus, vamos dizer assim, foi parar na cadeia por desrespeitar direito, cometendo assassinato, feminicídio e muitas agressões por aí. E a boa informação para você que mora no Rio Vermelho: a prefeitura está avançando na elaboração do projeto de requalificação do canal do Rio Vermelho. Uma das intervenções urbanísticas previstas para este ano na capital, hein? A proposta que é desenvolvida pela Fundação Marileu Ferreira inclui a implantação de ciclovias, ampliação dos passeios, reorganização do estacionamento e a construção de uma nova travessia sobre o canal. A presidente da fundação afirmou que o projeto está em fase final de ajustes e deve ser encaminhado à SUCOP em breve para dar início ao processo licitatório. Entre as principais intervenções previstas está a implantação de uma ciclovia ao longo do canal. Vai ter da ciclovia. A gente está ordenando a área de estacionamento, alargando o passeio, e a proposta também busca melhorar a circulação de pedestres e veículos na área. Atualmente existe uma travessia sobre o canal. Então tá aí para você que mora nessa área aí, muitas novidades para atender a população, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, são agora 7 horas e 29 minutos. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Cardeal FM, conectado em você.
O São João da Bahia tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. O estado de alegria é a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil, pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato.
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1, pra você ter mais tempo pra você e pra sua família.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo, agora são 7h33, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida pela Rede Excelsior. Vamos atualizar o trânsito aqui. Será que tem engarrafamento hoje aqui na capital baiana, seu Marquinhos? A cidade está um pouco vazia, né? Mas tem. Tem engarrafamento. Sabe aonde? É onde eu recebi aquela foto aqui. Então, Avenida Oscar Pontes, nesse sentido aí, comércio. Trecho aí entre o Largo da Calçada e a Polícia Federal. Congestionado nesse momento. Velocidade média de 6 km por hora. É o único trecho da cidade hoje com engarrafamento. Nem na rodoviária, está tranquilo agora a rodoviária. Linha Verde também está tranquila, a saída, né, para a Linha Verde. BR-34 também tranquila. Nesse momento, né, o pessoal querendo ir para a ilha, enfrentando aí um certo congestionamento nessa região aí da Feira de São Joaquim até o ferry boat ali. Então, vai para o lado de lá, meu amigo, demora um pouquinho, faz aí algum, né, um caminho alternativo. Você pode pegar o Largo do Tanque, né, tentar fazer um caminho alternativo para não pegar essa região de Oscar Pontes, tá bom? 7h34, 7h34. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho sobre o trânsito. A maioria das vias todas livres, viu, pessoal? Trânsito moderado. Vou trazer moderado e intenso, né? Avenida Barro Reis, né? Sentido aí subúrbio, trânsito moderado. Avenida Caminho de Areia, sentido Ribeiro e sentido Calçada, também com trânsito moderado. Bonocô, na verdade, a Avenida General Grossa Leste, algum já, sentido Bonocô, e a Avenida San Martín, sentido subúrbio, também com trânsito moderado. Trânsito intenso nesse momento, Avenida Jequitaia, sentido Paripe, também trânsito intenso na Avenida Paulo VI, sentido Magalhães Neto. Tem mais aqui, só pra você ver como tá tranquilo o trânsito agora pela manhã, né? Congestionado mesmo só tem nessa região da Avenida Oscar Pontes, sentido comércio. Só. O resto da cidade, a maioria livre, né? E alguns pontos, como eu trouxe aqui, moderado e intenso, né? Intenso em poucos lugares da cidade também. Então, tá tranquilo você sair agora pela manhã com seu carro, viu? Só não vá pra Avenida Oscar Pontes. Vai pra ilha? Então, se você vai pra ilha, aí não tem jeito, né? Mas pode ir um pouquinho mais tarde. Não adianta ir agora, pra ficar na fila, né? Gastando combustível aí, que tá caro, meu filho. 7h35, 7h35. Armando Mariano não vai pra ilha, não? Você gostou de ir pra ilha, Armando?
Como é que é?
Você não vai pra ilha, não? Tem fila lá agora. Você disse que gosta de estar na fila.
Vai pra ilha, Martinho Santiago. Todo final de semana tá curtindo ilha.
É, Martinho, agora é o rei da ilha, viu?
Ah, é.
E, ó, quando a ponte estiver pronta, ele vai morar lá. Porque Vai ser 10 minutos. Não é, Marquinhos? 10, 15 minutos máximo. Vai ficar pertinho. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, morar na ilha de Itaparica, como o Zé da Saúde mora lá. Então, quem mora na ilha aí tem muita qualidade de vida. Viver próximo à natureza, lugar, né? Paradisíaco, maravilhoso.
Mas tem uma restrição aí sobre pedalar de bicicleta, viu, Marquinhos? Cuidado aí, viu? Olha, deixa eu dar uma notícia, né? Isso aqui preocupa, viu? É, Almir, Marquinhos, amigo da Quadra Brasileira, essa notícia preocupa. É que o serviço de limpeza urbana em Salvador podem sofrer alterações hoje, segunda-feira, devido à paralisação nacional convocada por sindicatos que representam garis e margaridas. A mobilização ocorre em meio ao projeto de lei que trata da regulamentação e ampliação dos direitos dos profissionais da limpeza urbana. Para reduzir os impactos da população, a coleta de resíduos prevista para hoje foi realizada excepcionalmente ontem, domingo, segundo a Limpub. E a Limpub está informando que a situação está sendo acompanhada e novas informações sobre a execução do plano de contingência e as medidas adotadas nos municípios devem ser divulgadas em breve. E a Limpub diz também que ainda não há definições sobre a operação, mas que novas informações vão ser divulgadas ainda nesta segunda-feira, hein? Será que vamos ter paralisação dos garis? Aí vai ser lixo nos quatro cantos da cidade, né? É não, meu amigo Guimarães. Guimarães está sempre reclamando do lixo, hein? Atenção, durante o período dos terceiros juninos, 22 e 24, a Codesal manterá equipes de plantão atuando 24 horas por dia para atender ocorrências relacionadas às situações de risco, emergências e desastres naturais. Em caso de necessidade, a população deve acionar a Codesal pelo telefone 199, serviço gratuito que funciona ininterruptamente todos os dias da semana. A Codesal também disponibiliza gratuitamente o serviço de alertas por mensagem de texto, por meio do qual o cidadão recebe informações sobre riscos em suas regiões. Para se cadastrar, basta enviar o CPF de residência por SMS ou para o número 40199. E o vereador Alexandre Aleluia, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, apresentou o projeto de lei que revoga a mudança de nome da Praça do Comércio, atualmente chamada Praça Maria Felipa. Caso aprovado, o texto restabelece o nome original, Praça Visconde de Cailu. O projeto foi protocolado e segue em tramitação na casa, atualmente em análise técnica, antes de seguir para as comissões temáticas e, posteriormente, para votação em plenário. Será que vão mudar de novo? É Praça Biscoito
de Cairo. Ô, Armando, a gente tem que ter cuidado, né? Quando for mudar um nome de um local desse histórico, tem que se avaliar tudo, porque muda, depois quer mudar de novo. Eu acho isso um despreparo da Câmara Municipal de Salvador, né? A história do Visconde de Cairu. Se houve alguma coisa que dentro da cidade, que, né, que não justificasse o nome da praça ser Visconde de Cairu, tudo bem, né? Se retira, beleza. Mas aí vai voltar de novo um projeto para gerar polêmica. Ou você muda ou não muda, meu amigo, não é? Tem certas coisas que não podem ficar. Daqui a pouco volta, daqui a pouco vai vem outro nome. Quer mais outro? Pelo amor de Deus. Deixa eu trazer até um pouquinho dessa história aí do Visconde de Cairu, né? O Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, não foi um defensor da escravidão. Embora tenha vivido aí em um Brasil império escravista, ele expôs aí a escravidão como um grande mal e um obstáculo aí à modernização econômica do país. Sua atuação e pensamento sobre o tema destacam-se aí por pontos específicos. Né? Opositor do sistema em seus escritos, ele criticava a escravidão por comprometer aí o progresso e considerava que o trabalho livre era o que traria aí a almejada prosperidade econômica e política. Com relação à visão econômica, ele foi um dos principais introdutores, né, das ideias de liberalismo econômico de Adam Smith no Brasil. Também tinha uma posição reformista, defendia uma transição gradual que libertasse os escravizados e os transformasse em trabalhadores subordinados, dóceis e de bons costumes. Aí já não há, acho que já é um pensamento, tudo bem da época também, né? da época também, mas tem que analisar, né? Tem que analisar, pesquisar, pegar os historiadores para avaliar, né? Esse cara era um cara que justifica ter o nome da praça. Mas, e esse contexto histórico de 200, 300 anos atrás é muito perigoso, eu acho que essa confusão que fazem, né? De bota um nome, bota outro. Lá dentro da praça mesmo hoje tem outro nome. Tem outro nome.
É, Almir, até um taxista, né? Já conhecido, né? De na rua. Quando houve essa mudança de Praça Esconde Caiu para Maria Felipe, ele pegou uma passageira e falou assim: eu quero ir para a Praça Maria Felipe. Ele falou assim: onde é que fica isso? Era Visconde de Caiu. Imagina, né? Até o próprio taxista que conhece a cidade, né? Teve dificuldade com a mudança de nome de uma hora para outra, né? Mudou. Uhum. Quer ir para a Praça Maria Felipe. Onde é que
Maria
fica
Filipa,
isso?
Maria Filipa.
Maria Filipa.
Maria Filipa, com A no final. Também, inclusive, Armando, eu já trouxe alguns historiadores que questionam a existência, né, da Maria Filipa, né? Eles alegam que não tem subsídios históricos para se comprovar a existência, né, da Maria Filipa, que, segundo alguns, né, e alguns populares da região, né, e da ilha, dizem que foi uma guerreira que ajudou a expulsar os portugueses, mas os historiadores analisam que não se tinha elementos, né, para se comprovar a existência da Maria Filipa. Então, esse é um caso que precisa de pesquisa, né? Pesquisa, porque você não pode emitir a opinião se você não tem dados materiais, né? Que é o que a história é embasada, né? Isso é uma materialização. Geralmente a pessoa vai buscar recortes, né, de jornais da época, né, de livros, de escritos, né, para poder comprovar essa existência ou não de um personagem histórico, né? Claro que às vezes também acontece a não publicação, até porque, imagina, uma pessoa que vem do povo, naquela época talvez não tivesse notoriedade para ter uma nota em jornal, para ter um conto. Então, é uma pesquisa, né, um resgate muito minucioso, que precisa ter muito cuidado, né, para se comprovar, né, ou também dizer que existiu ou não existiu. Então, fica para os historiadores esse trabalho aí, e para as fundações de pesquisa, né, da história, a Fundação Gregório de Matos e outras fundações aí que pesquisam, né, e buscam a verdade sobre a nossa história. 7h43, pode seguir, seu Fernando. Seu Armando.
Ok, Almir. Eu recebi um boletim do nosso Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da Seleção Brasileira. Graças a Deus, ele está internado, apresentou melhor no quadro de inflamação pulmonar, está internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Samaritano, lá na Barra, na Zona Oeste do Rio. Em boletim, a unidade de saúde destacou que Parreira, hoje com 83 anos, ainda necessita de cuidados intensivos, respira com auxílio de aparelhos e que não há previsão de alta. O ex-treinador precisou ser entubado na quarta-feira, segundo informações do jogador Zinho, né? Parreira convive há anos com o linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável por parte importante da defesa imunológica do organismo, né? Pedi a Deus que Parreira se recupere logo, hein?
Okay. Aí, ó. O Armando, desculpa interromper aqui, um acidente agora há pouco aconteceu aqui no bairro da Pitua, né? Motociclista aguarda atendimento médico após acidente. Equipes do SAMU já foram acionadas há quase uma hora, mas não chegou ainda no bairro da Pitu. Atenção, pessoal do SAMU, né? Tem uma hora o pessoal aguardando aí na Avenida Manuel Dias da Silva. Um acidente que aconteceu por lá, né? Próximo a uma loja de imóveis aí famosa, né? E até agora aí as pessoas estão lá, todo mundo aguardando. Já tem viatura aí da Transalvador, mas está faltando a ambulância do SAMU. Não chegou ainda, né? Não chegou ainda a ambulância do SAMU para prestar aí os primeiros socorros a esse motociclista que se acidentou aí na Pituba, né? No bairro da Pituba. Então,
olha, Almir, por falar em acidente, um acidente que envolveu um carro de passeio e um caminhão resultou na morte de um médico identificado como Dr. Ângelo Bonfim. O fato aconteceu na manhã de sexta-feira em um trecho da BR-420 entre Santa Inês e Ubaíla.
está no Vale do Jequitiçá. A vítima conduzia um veículo Jeep Renegade quando houve a batida frontal com o caminhão. O médico viajava acompanhado do irmão, que ficou ferido e foi socorrido por equipes de atendimento de urgência. Muitos, muitos acidentes acontecendo, principalmente nesse período de São João, que a movimentação cresce, né? De maneira que deixa a gente assustado. Então, você vai viajar, tenha cuidado, faça a revisão da viagem, olhe tudo direitinho, para não ter problema, né? E a regularização fundiária de 840 famílias de baixa renda lá em Paripe, em Salvador, foi publicada pelo Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos por meio da Secretaria do Patrimônio da União na última sexta-feira, hein? A área da capital baiana é classificada como terreno de marinha e acrescidos de marinha. Tem 46.330 quilômetros quadrados e abriga moradias urbanas informais consolidada ao longo das últimas décadas. Hoje, o núcleo urbano da Portelinha já conta com acesso parcial a serviços públicos essenciais, como abastecimento de água, energia elétrica, coleta de resíduos e proximidade com unidade de saúde e ensino. Hoje o núcleo urbano já conta com esses serviços, hein? A regularização fundiária consolida e amplia essas condições. Uma boa notícia quem mora aí nessa região. E o Diário Oficial do Estado publicou sábado o ajuste tarifário anual da conta de água e esgoto na Bahia, hein? Aumentar a conta d'água, hein? A aprovação do aumento pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia entra em vigor a partir do próximo dia 20 de julho. O reajuste aprovado foi de 3,57%, o que gera uma tarifa com acréscimo de R$ 1,54 a cada 6 metros cúbicos, passando de R$ 43,23 para R$ 44,77. Essa será aplicada de forma linear em todas as categorias e faixas da tabela de serviço. A tarifa mínima, que equivale ao consumo de 6 metros cúbicos, terá um aumento de 56 centavos, passando de R$ 15,72 para R$ 16,28 na faixa residencial. Já na categoria residencial normal, o reajuste será de R$ 1,54, elevando a tarifa de R$ 43,23 para R$ 44,77. O percentual aprovado é inferior à inflação registrada no período, que foi de 4,3%. E a regulação fundiária consolida e amplia essas condições. Veio aumento aí, hein? Veio aumento na conta d'água, viu, seu amigo? Cuidado.
É, rapaz, economizar água, né, seu irmão? Economizar água. 7:49. Deixa eu trazer uma informação, pessoal que vai fazer o Enem, viu? Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nesse ano de 2026, que não obtiveram isenção da taxa, têm aí até esta sexta-feira, né? Até hoje, né? Teriam até sexta-feira. O prazo era sexta, prorrogou para hoje, 22. Então tem até hoje, né? A taxa seria até o dia 17, na quarta-feira. Aí o prazo foi prorrogado para hoje, 22. Então, no entanto, as pessoas têm até hoje, dia 22 de junho, o prazo aí para pagar a taxa de inscrição no Enem. O valor da taxa é de R$ 85,00, o mesmo cobrado na edição anterior. O boleto é gerado na página do participante, mas o pagamento também pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou débito em conta, né? Dependendo aí das opções disponibilizadas pela instituição financeira. Neste ano, teve direito à gratuidade o estudante que está cursando o último ano do ensino médio, no ano de 2026, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, declarada aí ao Censo Escolar da Educação Básica. Tenha cursado aí todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, né, com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Declare também situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro, né, de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E participantes também do programa Pé de Meia. O INEP também informou que divulgará em 26 de junho o resultado das solicitações de atendimento especializado. O recurso é destinado a participantes com deficiência transtornos de aprendizagem, transtorno do espectro autista, TEA, déficit de atenção, além de gestantes, lactantes, idosos, diabéticos e estudantes em classe hospitalar, entre outros grupos. Então tá aí, né? Pagamento até o dia 22, que foi prorrogado, solução de tratamento por nome social de 25 de maio a 12 de junho, solicitação de atendimento especializado até o dia 12 de junho, já foi esse o prazo, né, para fazer essa solicitação. Resultado do atendimento dia 26. E recurso do atendimento especializado de 29 a 3 de julho. De 29 de junho a 3 de julho. Resultado do recurso no dia 10 de julho. Aplicação das provas 8 e 15 de novembro. Né? 7 horas e 51 minutos, né? 7h51. Venha, seu Armando.
Olha, Almir, o governo da Bahia está promovendo uma ação solidária para beneficiar a cooperativa de material reciclável e catadores autônomos durante o São João. Trata-se da iniciativa Meu Corre Decente, que vai acontecer em Salvador e outros 12 municípios do estado. Ao todo, serão 16 cooperativas ou associações de reciclagem e 2.270 catadores e catadoras autônomos atendidos no período, que representa aí um crescimento de 4% do número de pessoas beneficiadas em relação ao ano passado. O principal objetivo é promover condições dignas de trabalho à categoria durante os festejos juninos. As centrais de coleta contarão com estrutura para recepção, separação, pesagem e comercialização do material coletado, além de oferecer aos catadores equipamentos de proteção ambiental, farda, camiseta e lanche. Nas centrais, os trabalhadores recebem o dinheiro na hora, em um processo de comercialização direta, o que garante o preço justo e inibe a ação dos atravessadores. Já a Secretaria de Segurança Pública divulgou na madrugada de ontem o balanço parcial da Operação São João 2026, contabilizando 19 foragidos da justiça que foram capturados com auxílio do sistema de reconhecimento facial. As prisões ocorreram em Salvador, em Vitória da Conquista, Gandu, Barra, Glória, Cardeal da Silva, Itororó, São Domingos, Campo Formoso, Serrolândia e Teofilândia. Segundo a pasta, a tecnologia foi usada para impedir o acesso de pessoas procuradas por crimes como homicídio, roubo e também por dívida de pensão alimentícia. Os festejos juninos acontecem em 283 cidades baianas e contam com um efetivo de 27 mil profissionais de segurança pública, incluindo policiais, peritos e bombeiros. Vou falar em pensão alimentícia. Almir, Marquinhos, vocês se lembram do Jô? Do Jô? Foi da seleção, né? O Jô. Você lembra dele, Almir?
Jô? Sim, o Jô. Ele tá jogando no Grêmio, né?
É. Sabe o que aconteceu com ele? Domingo ele foi preso lá em Belo Horizonte porque não pagava pensão alimentícia.
Meu pai.
Mas não foi pra isso, não. É a 21ª vez que ele vai preso porque não paga a pensão alimentícia.
Rapaz, que é isso?
Bateu o recorde, né? O negócio não consigo entender essas coisas. Não pagar a pensão alimentícia e ir pra cadeia, viu?
Se o cara não tem mais condição, de repente o salário caiu, né? Porque o jogador, quando tá na Europa, tá no auge, é um valor. Vem pra jogar no Brasil, o salário é outro, né? Por que não negocia? Vai na justiça, rapaz, eu posso pagar tanto, vamos fazer a revisão aqui e tal. Não é? E outro dia vi um jogador dizendo que pagava cento e tantos mil reais de pensão. Falei, rapaz, é muito dinheiro, hein, seu Marquinhos?
É, Almir, porque, olha, tem muitos casos de jogadores ou ex-jogadores que têm esse problema com pensão alimentícia.
Porque quando está na ativa, ganha um valor, né? É. Quando para de jogar bola, a renda diminui, né? É normal isso, diminuir, né?
É claro, né? Agora, mas eu fiquei impressionado. 21 vezes o Jô foi preso por não pagar a pensão alimentícia.
Já não é réu primário de jeito nenhum, né? 21 vezes preso. Não.
Esse é réu constante.
Né? É, recorrente.
É recorrente, né?
É, rapaz. Que absurdo.
Tá difícil,
isso viu? Fica feio pra imagem do jogador, né?
É. É, amigo, São João tá pegando fogo. É impressionante, rapaz, né? São João no interior do estado, rapaz, né? É um movimento maior que Salvador, maior que capital, né? A ilha tá no interior, rapaz, é um negócio impressionante. É, programação especial inclui aí festas, eventos parados por diferentes pontos, né? No interior. Atrações musicais, apresentação cultural, opção de lazer, para quem decidiu celebrar a data, né? Também sem sair de Salvador. Sem sair de Salvador. É o negócio. São João, a cidade para. São João, a cidade para. Então, as pessoas ficam perguntando, Armando, dá programação para a gente aí, de novo, já. Terça-feira. Tem Arraiar do Largo da Saúde, de 20, até o dia 28. Até o dia 28. Na quarta-feira, tem lá no Salvador Norte Shopping, a partir de 5h30, de 23 e 24. Né? 23 e 24 horas, a partir das 7 da noite, né? Então tá aí para você. Essas são as informações que você pode curtir no interior e também na capital, né, através do shopping center espalhado na cidade, Salvador Santana.
Isso, Armando. Deixa eu mandar um abraço aqui. É, um abraço especial para minha amiga Daniele aí, de Valéria, a Daniele Santos aqui, que ela está, ela botou aqui, bom dia, ouvintes, Almir, Mariane e toda a equipe do Acorda para a Vida. Almir, estou no distrito de Maria Quitéria, né, próximo a São José, muito bom estar em contato com a natureza, viu? Agora estamos aí todos acordados, reunidos na mesa e escutando o programa, viu? Manda aí um alô para minha madrinha, a Carminha, minha mãe, Thelma, minha filha, Eduarda, e mestre Erlon. Um abraço para todos vocês. Se divirtam, aproveitem São João, a reunião em família, que é maravilhoso. Eu acho mais bonito São João é isso, né? A gente viaja para o interior para reencontrar os familiares, amigos, se diverte, curte a natureza, como você falou. Então, um bom São João para vocês, viu, Daniel? Viu o vídeo aqui que você mandou, viu? Que beleza o amanhecer, não é? Que beleza. Bom, são 7 horas e 57 minutos. Tem mais mensagem chegando. Cacau e Nazaré das Farinhas. Também conosco aqui, né? Rapaz, aqui, prefeito de Aguaripe é abordado no supermercado e é cobrado aí por ex-prestadora de serviço, né? Supostamente por dívida. Complicado, né? E outro dia recebi aqui, rapaz, esse prefeito aí de Aguaripe aí, o pessoal aí de Mutá, né? Um povoado lá que não tem nem quem faça a limpeza do município. Os moradores estavam se reunindo para fazer a limpeza do município. Cadê o dinheiro do município? Agora, vamos ver se ele fez São João lá, né? Vou até pesquisar aqui se gastou uma fortuna com São João. E aí a limpeza do município, o posto de saúde não funciona. Difícil, né? Movimentação dos garis na Barra, as ruas aí vão ficar sujas, viu? Farol da Barra fazendo aí manifestação. Então tem uma manifestação agora cedo, né, Cristina? Com relação aí ao piso nacional dos garis, né? Então é nessa luta aí, é uma luta nacional para melhorar o piso, né? Melhor dizendo, para implantar um piso nacional. E precisa, né? Precisa sim. Ítala, também conosco, bom dia para você. Vamos chegando ao final do nosso Acorda para a Vida. Seu Armando, amanhã a gente volta, né? A gente não tem folga, não, viu? E infelizmente a gente não vai pegar o caminho da roça, não, né?
nem não pega o caminho da roça, nem compensação, a gente ganha dobrado, né, Marquinhos?
É dobrado.
Dobrado, quando eu falo dobrado, dobra no papel, né? Dobra o seu papel aí. Um abraço a todos, um bom dia, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, seu Armando, um abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau, meus amigos, fiquem com Deus.
Acorda pra vida, Cardeal FM. Conectado em você,
o São João da Bahia. Tá cada vez maior. Tá. É pra toda a família, todo mundo, toda a gente. É pra dançar forró. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na seu coração.
A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é
Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Música.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Olá, bom dia, são 8:06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço. O que importa para você começar o dia bem informado? Bom dia e boa semana a todos e todas. Bom dia, meu parceiro Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Boa semana, excelente dia para você, Matheus Pastore e Carla Araújo.
Uma ótima semana a todos nós, eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS.
Ou na nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta segunda-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Água mais cara na Bahia. As tarifas de água vão subir cerca de 3,57% a partir da conta de julho.
A nova rodoviária de Salvador vai funcionar hoje e amanhã 24 horas para atender a demanda do São João.
Prefeitura de Salvador institui uma tabela de referência para as corridas de mototáxi na capital.
Um homem de 27 anos morreu após ser espancado na rodoviária de Itaberaba, no interior do estado.
O pé amputado do servidor público que simulou assalto para receber seguro é encontrado dentro da própria mochila dele.
A baiana Bia Ferreira conquistou a medalha de ouro na etapa da China da Copa do Mundo de Boxe.
Uma nova modalidade do Pix entra em vigor em outubro e vai permitir pagamentos automáticos de contas e despesas recorrentes.
A apuração preliminar das eleições para presidente na Colômbia aponta a vitória do candidato de direita, Belardo de Lais Priella.
E os Estados Unidos atacam instalações nucleares no Irã e Teherã ameaça manter fechado o Estreito de Hormuz. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Um homem de 27 anos morreu depois de ser espancado na rodoviária de Itaberaba, na região de Piomonte do Paraguaçu, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Matheus Santos Oliveira de Souza, de 27 anos. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira. De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Civil, a vítima foi agredida por dois homens com socos e chutes. Vídeos mostram um homem no chão enquanto suspeitos o agridem. As imagens também mostram uma mulher tentando impedir o espancamento. As primeiras informações apontam que Matheus e os suspeitos estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos, né, antes das agressões. A linha inicial de investigação indica que o grupo teria se desentendido